Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Partida de Monte Santo em partir as tropas a 22 de fevereiro. E consoante a Prar na véspera, à tarde, formaram numa revista em ordem de marcha para que se lhes avaliassem equipamento e as armas. A partida realizar-se-ia no dia subsequente e irrevogavelmente, determinara a ordem de detalhe. Neste pressuposto alinharam-se os batalhões num quadrado, perlongando as faces do largo de Monte Santo. Lissete, com efetivo superior ao normal, comandado interinamente pelo Major Rafael Augusto da Cunha Matos, o 9, que pela terceira vez se aprestava à luta, ligeiramente desfalcado, sob o comando do Coronel Pedro Nunes Tamarindo, frações do 30 e 13 de 16, dirigidas pelo Capitão Joaquim Quirino Vilarim, a bateria de 4 Krupps do 2 Regimento, comandada pelo capitão José Salomão Agostinho da Rocha, um esquadrão de 50 praças do 9 de Cavavela Alaria, ao mando do Pitão Pedreira Franco, contingentes da Polícia Baiana, Corpo de Saúde chefiado pelo Ferreira Nina, e Comissão de Engenharia. Excetuavam-se 70 praças do 16, que ficariam com o Coronel Souza Menezes guarnecendo a vila. Eram 281 homens, tendo cá um 220 cartucho nas patrão-argueiros, a parte a reserva de 60 mil tiros no comboio geral. Fez-se a revista. Mas contra a expectativa geral, ao invés da voz de ensarilhar armas e debandar, ressoa a corneta ao lado do comando em chefe, dando-a de coluna de marcha. O coronel Moreira cessa, deixando a galope, o lugar onde eu até então permanecera, tomou-lhe logo à frente. Iniciava-se quase ao cair da noite a marcha para Canudos. O fato foi de todo inesperado. Mas não houve o mais leve murmúrio nas fileiras. A surpresa, retratando-se em todos os olhares, não perbou o rigor da manobra. Retumbaram os tambores na vanguarda. Deslocaram-se sucessivamente as seções, desfilando diante, a dois de fundo, ao penetrarem o caminho estreito, abalou o trem da artilharia, rodaram os comboios. Um quarto de hora depois, os habitantes de Monte Santo vinham desaparecer. Ao longe, na última curva da estrada, a terceira expedição contra Canudos. Primeiros erros a vanguarda jogou em 3 dias num alcumbissem o resto da forças, que ficara retardada algumas horas. Com o comandante retido uma fazenda próxima por outro ataque de epilepsia. E na antemanhã de 26, tendo alcançado na véspera o sítio de Cajazeiras, a 2,5 léguas do Cumbe, abalaram ramo direto ao norte, para Serra Branca mais de 3 léguas na frente. Esta parte do sertão, na ola dos tabuleiros que se dilatam até Jeremoabo, diverge muito das que temos rapidamente bosquejado. É menos revolta e é mais árida. Rareiam os cerros de flancos abruptos e existiram-se chapadas grandes. O aspecto menos revolta da terra, porém encobrem peços porventura mais sérios. O solo arenoso e chatos, depressões em que se mantenham, reagindo aos ístios, às cacimbas assalvadoras, é absolutamente estéril. E como as maiores chuvas ao caírem, longamente intervaladas, mal o embebem, prestes desaparecendo sorvidas pelos areais, cobrora mais rarefeita transmudando-se as caatingas em tanduvas. Na plenitude do estio de novembro a março, a desolação é completa. A quem por ali se aventura tem impressão de varar por uma roçada enorme de galhos secos e entrançados, onde a faúlha de um isqueiro ateia subzintos incêndios. Se acaso estes não se lastrem espontaneamente no fastígio das secas, nos meio-dias quentes, quando o nordeste atrita rijamente as galhadas. Completa-se então a ação esterilizadora do clima, e por maneira tal que naquele trato dos sertões. Sem um povoado e onde passam, rápidos, raros viajantes, estrada de Jeremoabo a Bom Conselho, inscrito em vasto círculo e redagutendo como pontos determinantes os povoados que o abeiram, do Cumbe ao sul, a Santo Antônio da Glória ao norte, de Jeremô a leste, a Monte Santo a este, e se opera lentamente a formação de um deserto. As árvores escasseiam. Dominando a vegetação inteira, quase exclusivos em certos trechos, enredam-se, em todos os pontos, mirrados arbúsculos de mangabeiras, único vegetal que ali medra sem decair, graças ao látis protetor que lhe permite, depois das soalheiras e das queimadas, cobrir de folhas e de flores os troncos carbonizados. A volta das estações propícias. Nova estrada, mas a expedição por ali enveredava na quadra mais imprópria. E tinha que caminhar, de arranco, sob temperatura altíssima que esgotava os soldadados, e não os insolava à mercê da secura extrema dos ares, ao ponto prefixado, onde a existência de uma cacimba facultária alta. A travessia foi penosamente feita. O terreno inconsistente e móvel fugia sob os passos aos caminhantes, remorava a tração das carretas absorvendo as rodas até ao meio dos raios, opunha, salteadamente, flexíveis barreiras de espinheirais, que era forçoso destramar a facão, e reduplicava, no reverberar em isso das areias, a dos tãos da canícula. De sorte que ao chegar, à tarde, à Serra Branca, a tropa estava exausta. Exausta e esquiosa. Caminhara 8 horas sem parar, em pleno arder do sol bravio do verão. Mas para a sede inaturável que resulta da quase completa depleção das veias esgotadas pelo suor, encontraram-se ali, na profundura de uma cava, alguns litros d'água. Fora previsto o transe, como vimos. Procurou-se cravar o tubo da bomba artesiana. A oração, porém, e os seus efeitos eram impacientemente aguardados. Resultou inútil? Era inexequível. Ao invés de um bate-estacas que facilitasse a penetração da sonda, haviam conduzido o aparelho de função inteiramente oposta, um macaco de levantar pesos. Ante o singularíssimo contratempo, só havia alvitrar-se a partida imediata, malgrado a distância percorrida, para o sítio do Rosário, 6 léguas mais longe. A tropa combalida abalou à tarde. A noite colheu-a na marcha, feita ao brilho das estrelas, varando pelas veredas as rendilhadas de espinho. Calcula-se o que foi essa jornada de 8 ou 10 léguas, sem folga. 1000 e tantos homens penetrando, quase em cambalealeios, torturados de sede, acurvados sob as armas, em pleno território inimigo. O tropiar soturno das fileiras, o estrépito dos reparos e carretas, os tinidos das armas, esbatiam-se na calada do ermo, e naquela sonância ilhada no silêncio se afogavam imperceptíveis estalidos nas macegas. Ladeavam a tropa, em rastejamentos à orela dos desvívios. Os espias dos jagunços, ninguém cuidava neles. Abatidos de um jundeiro inteiro de viagem, os expedicionários, deslumbrados da luta, iam sob o anelo exclusivo dos pousos apetecidos. Seguiam imprudentemente, de todo entregues ao tino e lealdade dos guias. Mas afinal pararam em plena estrada? Alguns estropiados perdiam-se distanciados à retaguarda e os mais robustos mesmo a custo caminhavam. Foi uma alta breve, ilusório descanso. Praças caídas ao longe dos caminhos, oficiais dormindo. Os que dormiam, com as rédeas dos cavalos enleadas aos punhos. E reatada a marcha, na antemanhã seguinte, reconheceram que estavam na zona perigosa. Cinzas de fogueiras a cada passo encontradas, e algumas ainda mornas. Restos de repastos em que eram pré-excelente vitualha jabutis assados e quartos de cabrito. Rastros frescos na areia, entranhando-se tortuosamente nas caatingas. Diziam que os sertanejos ali tinham estado, e passado também a noite, rodeando os invisíveis, nas rondas cautelosas. Na porteira velha a vanguarda parece mesmo havê-lo surpreendido, ocasionando precípite debandada. Ficaram junto à fogueira uma pistola de 2 canos e um ferrão de vaqueiro. O Rosário foi alcançado antes do meio-dia, ao tempo que caia violento e transitório aguaceiro, como sonho sobrevir durante aquela quadra nos sertões. Aquele sítio, destinado a celebrizar-se no correr da campanha, era o que eram os demais das cercanias. Uma ou duas casas pequenas de telha vã, sem soalho, ladeadas de uma cerca de achas, ou paus roliços, fronteando um terreno limpo com algumas árvores franzinas, e tendo pouco distante, a cacimba ou a ipueira que lhe determinou a escolha do local. A expedição ali campou. Estava no ângulo do território inimigo, e ao que se afigura, invadiram-na pela primeira vez as apreensões da guerra. Dilo incidente expressivo. No dia 1 de março, precisamente na hora em que outra chuva passageira e forte caia sobre a tropa desabrigada, estrugiram as notas de um alarma. O inimigo certo aproveitara o ensejo para sobressaltear os invasores, ligando-se ao furor dos elementos e surgindo naquele chuveiro, de improviso, armas disparadas no fragor da trovovoada que abalava a altura, correndo e caindo, resvalando no risco de corregádio e enxado, esbarrando-se em carreiras cruzadas, sob o fustigar das bategas. Oficiais e praças procuravam a formatura impossível, vestindo-se, apresilhando cinturões e talens, armando-se as carreiras, surdos às discordes vozes de comando, alinhando seções e companhias ao acaso num tumulto. E daquele enredamento de fileiras rompeu aforradamente, de arremesso, um cavaleiro isolado, sem ordenanças, precipitando-se a galope entre os soldados tontos, e lançando-se pela estrada, na direção provável do inimigo, mal alcançado pelo engenheiro militar Domingos Leite. Era o coronel Moreira Cessar. Felizmente o inimigo imaginário, a quem entregar-se? Procurando naquela arremetida inútil, era um comboio de gêneros enviados por um fazendeiro amigo das cercanias. Tirante este incidente o dia para sua incompleta paz, tendo vindo à tarde um correio de Monte Santo e cavalos para o esquadrão que até ali viajara em moares imprestáveis, na alta madrugada no dia 2, os batalhões marcharam para o Angico, onde chegaram às 11 horas da manhã, acampando dentro do grande curral do sítio Abandono. Estava assente o plano definitivo da rota, adrejando de modo a diminuir o esfalfamento das marchas forçadas anteriores. Descansando todo o resto do dia no rancho do vigário, a tropa babalaria 3 para o Angico, andando apenas uns 8 quilômetros, e ali, novamente descansando, pernoitaria. Decampando a 4, iria diretamente sobre Canudos, depois de caminhar pouco mais de légua e meia. Como estavam em pleno território inimigo, tomaram-se dispositivos para garantir o acampamento, rodeando de piquetes e sentinelas circulares. O coronel Hesser internou-se na caatinga próxima, onde mandou armar a sua barraca ali. Não cutou aos chefes dos corpos a segurança absoluta na vitória. Apresentaram-lhe vários alvitratinentes a rodearem de maiores resguardos a investida, um dos quais, aventado pelo comandante do 7, impunha a modificação preliminar da ordem até então adotada na marcha. Sugeria a divisão em duas, da coluna até então unida, destinando-se uma forte vanguarda para o reconhecimento e o primeiro combate, entrando a outra nação como reforço. Desse modo, se por qualquer circunstância se verificassem poderosos os recursos do adversário, tornar-se-ia factível um recuo em ordem para Monte Santo, onde se reorganizariam, aumentadas as forças. Contra o que era de esperar, o chefe expedicionário não desadorou ao vitre. A tropa prosseguiria a 3, pelo amanhecer, a destrilham a um nono lucidamente traçado. Em marcha para o Angico, entretanto, ao marchar para elevava uma ordem em que era a mesma da partida do Cumbe. Na frente piquete de exploradores montados, um guia, Manuel Rosendo, experimentado e bravo, e a comissão de engenharia, uma companhia de atiradores do 7. Comandada pelo tenente Figueira, a ala direita do 7 com o major Cunhamato, marchando de costado, levando no centro o respectivo comboio de munições, uma divisão do 2 Regimento, sob a imediata ação de Salomão da Rocha, à esquerda do 7, dirigida pelo capitão Alberto Gavião Pereira Pinto. 2 a divisão de artilharia, do 1 Tenente Marcos Pradel de Azambuja, ala direita do 9, sob o mando do coronel Tamarindo, separada da esquerda, dirigida pelo capitão Felipe Sinhões, pelo respectivo comboio. A retaguarda o corpo de saúde, contingentes do 16, do capitão Quirino Vilerin, e o comboio geral guardado pela polícia baiana. Por último, a avalaria. O coronel César na vanguarda e entra a companhia de geradores e a ala direita do 7. Tinham partido às 5 horas da manhã. Alcançavam a região característica dos arredores de Canudos. Fortemente riçada de serranias vestidas de vegetação raquítica, de cardos e bromélias, recortada de regatos irvando em torcicolos. Num crescente enrugamento da terra cada vez mais adversa, onde a vinda recente das chuvas ainda não estendera a vestimenta efêmera da flora revivente, velando-lhe os pedroços e os algares. Os chuvisqueiros da véspera, como sucede na plenitude do estio, haviam passado sem deixarem traços. O solo requeimado absorvera-os e repelira-os, permanecendo ressequido e agro. Em roda, até onde se estendia o olhar, pelo bolhar dos cerros, pelas rechas que se estiram nos altos, pelas várzeas que os circuitam, pelas serranias de flancos degradados, por toda a parte, o mesmo tom nas paisagens a um tempo impressionadoras e monótonas. A natureza imóvel, caída num grande espasmo, sem uma flor sobre as ramagens nuas, sem um bater de asas nos ares, ares quietos e serenos. A coluna em marcha, estirada numa linha de 3 quilômetros, cortava em longo rico negro e tortuoso. Viam-se, adiante próximas ao norte, as últimas serranias que rodeiam Cancanudos, sem que este abeirar-se do objetivo da luta conturbasse o ânimo dos soldados. Psicologia do soldado brasileiro seguiam tranquilamente a passo ordinário e seguro. Da extensa linha da brigada evolava murmúrio vago de milhares de sílabas emitidas à meia voz, aqui e ali, repentinamente salteadas de risos joviais. Os nossos soldados estadeavam o atributo preeminente naquela alacridade singular com que se aproximavam do inimigo. Homens de todas as cores, amálgamas de diversas raças, parece que no sobrevir doces perigosos, e no abalo de emoções fortíssimas preponderam, exclusivas, no animo, por uma lei qualquer de psicologia coletiva, os instintos guerreiros, a imprevidência dos selvagens, a inconsciência do perigo, o desapego havido e o arremesso fatalista para a morte. Seguem para a batalha coral algum folguedo turbulento. Intolerável na paz que os molifica, e enferma, e relaca traficáveis nas paradas das ruas, em que passam sem garbo, sem aprumo, corcundas sob a espingarda manejada, a guerra é o seu melhor campo de instrução, e o inimigo o instrutor predileto, transmudando-os em poucos dias, disciplinando-os, enrijando-os, dando-lhes em pouco tempo, nos exercícios extenuadores da marcha e do combate, o que nunca tiveram nas capitais festivas. A altivez do porte, a segurança do passo, a precisão do tiro, a celeridade das cargas. Não sucumbem à provação. São inimitáveis no caminhar dias a fio nos mais malgrados caminhos. Não bosquejam a reclamação mais breve nas piores aperturas, e nenhum se lhes emparelha no resistir à fome, atravessando largos dias à brisa, segundo o dizer de seu calão pintoresco. Depois dos mais anguviosos transes, vimos valentes escaveirados meterem a bulha ao martírio e troçarem, rindo, com a miséria. No combate, certo, nenhum é capaz de entrar e sair, como o prussiano, com um podômetro preso à bota. É desordenado, é revolvolto, é turbulento, é um garoto heróico e terrível, arrojando contra o adversário, de par com a bala arrochantada, um dito zombeteiro e irônico. Por isto se impropria ao desdobramento das grandes massas nas campanhas clarcas. Manieta-no as formaturas corretas. Estonteia o mecanismo da manobra complexa. Tortura a obrigação de combater astrito ao ritmo das cornetas. E de bom grado obediente amplos movimentos da estratégia, seguindo impassível, para os pontos mais difíceis, quando o inimigo lhe chega à ponta do sabre combater a seu modo. Bate-se então sem rancor, mas estrepitosamente, fanfarrão, folgando entre cutiládalas e as bás, arriscando-se doidamente, barateando a bravura. Falo, porém, um de olhos fixos nos chefes que o dirigem e de cuja energia parece viver exclusivamente. De sorte que a mínima vacilação daqueles tem, de chofre, extintas todas as ousadias e cai num abatimento insaltano e insano de desânimo vencíveis. Ora, há naquela ocasião. Tudo vaticinava aos expedicionários a vitória. Com tal chefe não havia cogitar em reveses. E endireitavam firmes para a frente e impacientes por vias mãos com o adversário esquivo. Vendiam escandalosamente a pele do urso sertanejo. Gizavam antecipadas façanhas, coisas de pasmar, depois, aos ouvintes crédulos e tímidos, cenas jocotrágicas. Lá dentro, na tapera monstruosa, quando avarrecem a tiro. E faziam planos bizarros, projetos prematuros, iniciados todos por uma preliminar ingênua. Quando eu voltar, alguns às vezes saíam-se com um pensamento extravagante e no burburinho confuso passava, sulcando-o, um ondular de risos mal contidos. Além disto, aquela manhã resplandecente os alentava. O belo firmamento dos sertões arqueava-se sobre a terra. Irisado! Passando em transições suavíssimas do zênite à pôr púrpura deslumbrante do oriente. Ademais o adversário que deixara livre ideia o caminho, desdenhando os melhores trechos para o cortar, ameaçava-os de mil único com contratempo sério. O topar invasiu o arraial sedicioso. Assustavas esse desapontamento provável, a campanha transformada em passeio militar penoso, a volta em glória, sem o dispêndio de um cartucho,